Olá, meus amigos, compadre, comadre, como foi o final de semana? Pois é segunda-feira e estamos chegando aqui de novo com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, ali do outro lado na sonoplastia o Gustavo Stella, com trabalhos técnicos do Oswaldo Aguemaier. De abril de 2019, segunda-feira de lua minguante, Dia Internacional da Dança e do Crítico de Teatro. Bom, e para as suas orações, eu observo aqui na nossa folhinha que hoje é dia de Santa Catarina de Sena. E vamos mandando um abraço bem forte a todos os nossos amigos, ouvintes, moradores de Quarto Centenário, Guaratuba, Nova Santa Rosa e Perobal, quatro municípios paranaenses que nesta segunda comemoram aniversário. Olha, quem escreveu pra gente nesta semana foi o João Simonetti, ouvinte do nosso programa em Santa Helena. Ele quer informação sobre época de plantio da cebola, cebola de cabeça. Bom, para responder essa dúvida, claro, nós vamos falar agora com um técnico que conhece bem a cultura, é o José Caluz, que trabalha no município de Fernandes Pinheiro, onde tem muitas famílias lidando com a produção de cebola. Tudo bem, Caluz?
Oi, tudo bem?
Caluz, ó, primeiro, é bom saber que Santa Helena fica aí numa região de clima quente. Considerando isso, o que você pode falar para o seu João Simonetti? Qual a orientação que você daria para ele?
Pois bem, a cebola, ela está sendo cultivada praticamente em todo o território nacional, né? Então, existem as cultivares, né, indicadas para clima quente. Então, na região de Foz do Iguaçu, por ser uma questão do clima quente, existem cultivares já desenvolvidas para essa questão climática, né? Então, ele deve optar por cultivares de ciclos mais curtos, né, entre 110 a 150 dias o ciclo dela, né? Creio eu que se produz no Nordeste, na região do Foz do Iguaçu, com certeza vai produzir cebola também. Então ele, para consumo próprio, ele pode fazer uma experiência. Casos para fins comerciais, ele deve procurar assistência técnica para que seja feito a condução da cultura, porque ela exige tratos culturais, né, e custo bastante elevado.
Ô Caluz, e esse plantio ele faz em que período aí do ano?
Aqui na nossa região já iniciou-se o plantio. Então, nós aqui na região centro-sul do estado já tem produtores a partir da próxima semana efetuando o plantio. Na região dele, lá, recomenda-se a partir de julho em diante começar a fazer o plantio, porque a cultivar que se adapta melhor é de ciclo curto nessas regiões de clima mais quente.
Caluz, você disse aí que ele deveria optar por uma cultivar precoce. Você teria o nome de uma cultivar dessas?
Pois não, nós poderíamos trabalhar com a Diamantina, o ciclo é mais curto, em torno de 140 dias, a Granex 82, 160 dias, e também tem Granex 429, a Granex 33, com um ciclo de 100 a 120 dias, e assim por diante, né? Então ele tem que ver se também existe disponibilidade dessas cultivares na região para ele adquirir a semente, né? Então por isso que é importante que ele veja na região, né, se tem alguma assistência técnica que trabalha com cebola, né?
Pois é, Caluz, esperamos então ter ajudado aí o nosso amigo João Simonetti. Eu quero aproveitar aqui o embalo da nossa conversa para saber aí como é que está o ânimo dos produtores aí da região que vão plantar cebola aí agora nos próximos meses, ou já começaram a fazer esse trabalho?
É, aqui na nossa região a expectativa para a safra de 2019, a expectativa é muito boa por em virtude das questões de preço da última safra, né? Apesar de que a safra passada tinha um fator climático, né, que não foi favorável, né? Mas a expectativa para essa safra é ampliação de área, né? E já começamos o plantio na próxima semana, já está tudo articulado, questão de financiamento, Pronaf já está sendo liberado, né? E expectativas são sempre as melhores, né? Planta-se para produzir.
Tá, Caluz, planta para produzir, e que cuidado o produtor tem que ter para produzir e ganhar dinheiro?
É, ele tem que seguir rigorosamente a tecnologia, né? Porque a cebola é uma cultura que exige alto investimento, né? Hoje gira em torno de 15 a 20 mil reais por hectare o custo de implantação da cultura, né? Então ele tem que fazer o que é necessário, né?
E a irrigação ajuda bastante.
É, isso mesmo. Então a irrigação aqui ela já está presente no município, né? Então o pessoal que está no cultivo da cebola já possui a irrigação, né? É indispensável, né? Então quem vai produzir cebola tem que já pensar em irrigar, né?
Bom, então tá certo, Caluz. Muito obrigado pela sua atenção, pela explicação importante que você traz pra gente. Tudo de bom e até um outro dia.
Valeu, um abraço a todos.
Bom, e vamos ver como ficaram os preços médios dos principais produtos de nossa agricultura e pecuária. Preços divulgados pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL da Secretaria da Agricultura, no final da última semana. Arroz em casca, R$ 56,52 a saca de 60 quilos. Café beneficiado, tipo 6, sem nenhuma reação de preço, R$ 356,78 a saca. Erva mate em folha, com carregamento no barranco, R$ 18,54 arroba. Feijão carioca, continua com preço interessante ainda para o produtor, R$ 234,39. E feijão preto, R$ 136,70 a saca. Continuando aqui, mandioca, também com preço caindo, R$ 308 a tonelada, milho, R$ 26,12 a saca, e soja, R$ 67,01. Bom, e agora, conforme combinado, nós vamos abrir espaço aqui para a participação do diretor técnico da Imater, o agrônomo Nelson Harger.
Nós vamos conversar hoje sobre olicultura. É uma importante ação de governo e é uma demanda das regiões do estado do Paraná e dos agricultores, naturalmente. Então, está havendo um esforço grande nesse sentido de nós organizarmos uma ação efetiva em agricultura alternativa, né, ou sustentável, e olicultura orgânica. O foco das ações da Imater vão ser em tomate. Já há muitos resultados no estado do Paraná, em diversas regiões, nessa área. O que o mercado quer é produto de qualidade com garantia de isenção de agrotóxicos. O que o agricultor quer é a ampliação da renda das suas atividades, e a agricultura orgânica ou alternativa tem possibilidade de até dobrar a renda em relação ao tomate convencional, né? Falando de tomate especificamente. Então, isso, com certeza, essa ampliação das ações vão garantir mais oferta de produtos dentro do mercado estadual, vão garantir mais renda para o agricultor, vão dinamizar as economias, e está havendo todo o esforço para que a gente consiga desenvolver ações e ampliar principalmente as ações do estado do Paraná nessa área de tomate alternativo, olericultura alternativa e orgânica. Nós temos já várias ações sendo desenvolvidas no estado. Um exemplo importante é as ações no município de Uraí. São cerca de 100 agricultores que já produzem tomate orgânico e entregam para os mercados do Paraná, especialmente para a região metropolitana, para Curitiba. Então já são propriedades certificadas com garantia de isenção total de agrotóxico. É o que o mercado busca e tem sido uma ótima opção de ganhos de renda numa área pequena, onde o agricultor tenha possibilidade de mão de obra. Rentabilidades é mais do que o dobro da olericultura convencional, sem se expor a riscos no uso de agrotóxicos. Então nós temos uma oportunidade muito grande, é uma demanda de governo, é uma demanda das regiões, e a Imater, em parceria com demais instituições públicas e privadas, nós vamos fortalecer as ações em agricultura alternativa, agricultura orgânica.
É, você ouviu aí a palavra do diretor técnico da Imater, o extensionista Nelson Harger. Ele que falou da disposição, até determinação do Instituto, de reforçar neste ano o trabalho com os produtores de hortaliças, principalmente com aquelas famílias interessadas em produzir no sistema orgânico, sem uso de venenos e sem adubos químicos sintéticos. Por hoje, meu amigo, minha amiga, tá feito o carreto, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.